Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, passando pelo impacto da morte trágica do Messias, de Jesus nosso Senhor, este sábado é silencioso, é cheio de expectativa, mas existe um texto belíssimo na Liturgia das Horas que professa a nossa fé. Jesus desceu à mansão dos mortos. Entrando mais no mistério que nós celebramos, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para nossa salvação, nós professamos no creio: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e nas sombras da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com o teu espírito? E tomando-o pela mão, disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que fostes criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indizível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra. E fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e no jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar conforme a minha imagem tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz. Por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu. Ao adormeceres no paraíso, meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança obteve a lança que estava dirigida para ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construindo o leito nupcial, preparado o banquete, as nações e os tabernáculos eternos, adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. De uma antiga homilia no grande sábado santo do século IV. Verdadeiramente, Cristo levou a esperança a todos os fiéis que esperavam este dia, o dia de Cristo, o dia que ele foi resgatar aqueles que jaziam na morte e nas trevas. Da mesma forma, Cristo pode tirar cada um de nós da situação de morte, de trevas e de abandono que nós nos encontramos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que Cristo desceu aos infernos, a partir do número 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõe anteriormente a ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos, mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Continua no número 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para o qual Cristo, morto, desceu de os infernos, o Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer dos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 6. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, a fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real, de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. No número 635 do Catecismo da Igreja Católica, Cristo desceu, portanto, no meio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem vivam. João capítulo 5, versículo 25. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 5. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Nós estamos esperando, meus irmãos. E a natureza inteira, como diz São Paulo, anseia pelo dia do Senhor como mulher em dores de parto. E esse dia que virá será com Jesus ressuscitado, pois ele já venceu a morte, resgatou os mortos e nos libertou do pecado. Por isso, meus irmãos, nesta feliz esperança de que a força de Cristo na cruz e o seu sangue derramado podem nos tirar de qualquer situação de escravidão, de morte, que nós vivemos. Por isso, nesse silêncio fecundo que nós experimentamos neste sábado, depois da morte de nosso Senhor, é a esperança. A esperança que é o alicerce da fé. Aguardemos com silêncio, guardados, rezando para que toda morte seja expulsa do mundo e da nossa vida. Pai cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis, sepultados com ele no batismo, que pela força da sua ressurreição participem da vida eterna com ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em silêncio, esperamos a vitória. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.